Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova limite de reajuste para a taxa de ocupação de terrenos da União.
Em audiência, reitores pedem devolução da MP que reduz verbas para ciência e tecnologia.
CPI do assédio eleitoral já tem número mínimo de assinaturas.
Boa noite.
Boa noite.
Seguiu para a sanção a proposta que limita em 10,06% o reajuste das taxas de foro e de ocupação dos terrenos da União até o fim deste ano. A cobrança de foro é uma taxa anual sobre a propriedade ou domínio útil do terreno.
A taxa de ocupação, também anual, é cobrada pela ocupação regular de imóvel da União. As taxas são cobradas quando uma área pública federal é ocupada por pessoas ou empresas. A repórter Regina Pinheiro tem os detalhes.
Com a medida provisória este ano, o aumento das taxas de foro e ocupação cobradas pela utilização de terrenos de propriedade da União fica limitado a 10,06% sobre os valores cobrados no exercício de 2021. Para os próximos anos, o texto estabelece que regulamento irá fixar percentual máximo de atualização de débitos relacionados ao foro e à taxa de ocupação, não podendo ultrapassar duas vezes o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, do exercício anterior. Para o relator, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, a medida evita reajustes onerosos aos contribuintes.
Até a entrada em vigor da MPV, o percentual de atualização seria de, no máximo, 5 vezes a variação acumulada do IPCA do exercício anterior ao da cobrança. Na prática, em razão do alto índice de inflação, o reajuste máximo chegaria a pouco mais de 50%.
A proposta seguiu para a sanção.
E o governo regulamentou o novo marco legal das ferrovias, com a criação de um programa para definir prioridades e ofertas de segmentos ferroviários.
A lei quer diminuir a dependência de investimentos estatais e possibilitar o ganho de receitas extras com a exploração de imóveis em torno das estações. Repórter Bruno Lourenço.
O novo marco legal das ferrovias trouxe inovações como a exploração dos imóveis situados ao longo das linhas de trem, mais liberdade para o desenho de vias e a possibilidade de autorregulação. Mas faltava o detalhamento, que veio com o decreto publicado no dia 21 de outubro. O relator da nova lei dos transportes ferroviários, Jean Paul Prates, senador do PT do Rio Grande do Norte, destacou na época que a modernização se fazia necessária para reduzir a necessidade de subsídio ou ajuda estatal.
E nós descobrimos, a partir das declarações de especialistas, que não há no mundo hoje um trem de passageiro que seja viável de per si, pela tarifa apenas cobrada do usuário. Ou eles são subsidiados pelo Estado, pela cidade, de alguma forma, ou eles são ajudados por receitas adicionais dos quiosques, dos restaurantes, do shopping, do estacionamento, etc, etc.
A regulamentação criou ainda o Programa de Desenvolvimento Ferroviário para articular com o setor produtivo as prioridades e a oferta de segmentos ferroviários. O programa será coordenado pelo Ministério da Infraestrutura.
E foi publicada hoje a promulgação da lei que prorroga por até 2 anos os contratos temporários de 393 analistas censitários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A MP aprovada pelo Congresso foi editada pelo governo para manter os trabalhadores enquanto está em curso o censo demográfico.
Inicialmente, o recenseamento estava previsto para ocorrer em 2020, mas foi adiado em razão da pandemia de Covid-19 e da falta de recursos financeiros. A expectativa é de que todos os domicílios, nos 5.570 municípios brasileiros, sejam visitados pelos recenseadores.
O senador Alexandre Silveira apresentou um pedido para a criação da CPI do assédio eleitoral para investigar a pressão sobre trabalhadores para a escolha do candidato a presidente da República. O requerimento da CPI já tem um número necessário de assinaturas.
Mas o líder do governo diz que denúncias já estão a cargo do Ministério Público do Trabalho e da Justiça Eleitoral. Repórter Érica Christian.
Já entregue o requerimento, o senador Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, explicou que a CPI do assédio eleitoral vai investigar as denúncias de que empresários e agentes públicos estariam constrangendo os funcionários a votarem no presidente Jair Bolsonaro. Ele citou o aumento de casos nessas eleições, que já somam 1.100 contra 212 das últimas.
Considero de fundamental importância a apuração e a punição desses fatos para que as pessoas entendam que têm a liberdade de votar em quem desejam e que o pedido de voto é completamente diferente desse assédio.
O líder do governo, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, lembrou que há outras CPIs na fila e ponderou que todo o assédio eleitoral já é investigado pelas autoridades competentes.
Em vários anos anteriores foi assim, não seria diferente nesse. E não ocorre só de um lado, ocorre dos dois lados. Eu acho que a gente tem temas bem mais importantes, só porque o Ministério Público já está debruçado, é a sua função original.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, aguarda parecer da advocacia sobre a CPI do assédio eleitoral.
Uma audiência hoje no Senado debateu os impactos da medida provisória que reduz a aplicação de recursos em ciência e tecnologia.
A ANDIFES, Associação de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, pediu a devolução da MP. A reportagem é de Yara Farias Borges.
A medida provisória 1136 de 2022 limita até 2027 o uso do dinheiro do FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O senador Jean Paul Prates, do PT Potiguar, que pediu o debate, citou que neste ano o governo executou menos de 8% do orçamento do setor. Para ele, a medida provisória pode desviar recursos para o orçamento secreto, é inconstitucional e vai afetar a produção científica, tecnológica e de inovação no país.
Com esse retrato vergonhoso, o atual governo assume seu total descaso pela pesquisa científica e tecnológica. Evidentemente, a nossa batalha em relação à SMP é justamente que ela seja devolvida ou ignorada. Justamente manifestamente inconstitucional e com todos os defeitos jurídicos que ela tem.
Representando os reitores do país, o vice-presidente da ANDIFES, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Dácio Mateus, também pediu a rejeição da MP.
O nosso pleito é que primeiro era ter sido rejeitada essa medida provisória de pronto, mas neste momento que ela seja rechaçada e seja dispensada, porque ela simplesmente ela tem um impacto deletério enorme e com uma repercussão para 2027, o que significa toda uma geração de cientistas.
O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, já apresentou requerimento à presidência do Senado para que a MP seja devolvida.
Senadores comemoraram a suspensão pelo Conselho Federal de Medicina da resolução que restringia o uso de remédios à base de canabidiol.
A norma foi duramente criticada por especialistas e por pacientes que dependem dos medicamentos. Repórter Roberto Fragoso.
Editada em 14 de outubro, a resolução do Conselho Federal de Medicina limitava o tratamento com remédios à base de canabidiol, um dos compostos presentes na maconha, a alguns quadros de epilepsia infanto-juvenil, e somente quando o paciente não respondesse bem a outros tratamentos. Além disso, vedava a prescrição de qualquer outro derivado da cannabis e proibia que médicos mencionassem esse tipo de tratamento em palestras e cursos. O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, lembrou que pacientes de várias doenças precisam dos remédios à base de canabidiol para controlar os sintomas e muitas vezes dores crônicas incapacitantes.
Para a epilepsia, os autistas beneficiam da depressão, a tentativa de suicídio, o câncer terminal, as dores crônicas, a fibromialgia, a esclerose múltipla, o Parkinson e o Alzheimer e outras patologias.
Flávio Arnes, do Podemos do Paraná, diz que as restrições dificultam a fabricação no Brasil e alertou que quem precisa do medicamento acaba sendo obrigado a importá-lo a um alto custo.
Um vidro do canabidiol está custando na faixa de R$500, fora o processo de importação.
Com a resolução suspensa, fica a cargo de cada médico recomendar o tratamento com canabidiol.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.